De repente, parece que Coimbra descobriu um tesouro que tinha aqui há 275 anos. Estamos a celebrar o Seminário Maior, aqui uma série de iniciativas, o restauro da igreja. No fundo, o que é que aconteceu para, de repente, Coimbra perceber que, afinal de contas, tinha aqui algo que estava completamente esquecida, quase, pela cidade e pela região?
Eu acho que foi a mudança de perspectiva do próprio seminário quando decide abrir as portas e dar-se a conhecer. Quem começou tudo isto foi um conjunto de pessoas também que olhavam para o seminário com a necessidade de se dar a conhecer, também para se reabilitar como edifício, mas reabilitar como presença. E, sobretudo, permitir que a cidade, e não só a cidade, também o país, desde logo, e eu diria até em alguns aspectos, pelo menos a Europa, que nos está mais próxima, e o Brasil, que pudessem redescobrir um espaço que tem tantas conexões com a Europa, com o mundo editorial europeu, desde logo pela biblioteca, com o Brasil, desde logo pelos seus arquitetos, pelas interações que houve entre o Brasil e o seminário, pela extensão do seminário, que durante muito tempo teve ligações com a Vista Alegre, à Capela da Vista Alegre, ou outras zonas do país, e portanto este seminário teve uma história tão grande que seria uma injustiça fechá-lo e permanecer fechado. E então posso dizer que uma das pessoas que provocou também esta abertura, apesar dela estar prefigurada, foi quando eu vivi em Itália, quando regressei deram-me esta missão há 7 anos, e quando fui fazer análise, isto é um apontamento, uma nota de rodapé.
Mas que faz diferença.
Faz diferença só para perceber o impacto, que quando fui fazer análise, um mês depois de estar em Coimbra, análises clínicas, a senhora que me recebe diz, então o nome, eu disse, Nuno Miguel dos Santos, e onde é que mora? Seminário Maior de Coimbra, ela diz, coitado. Eu disse, e já agora, coitado, porquê? Porque sou padre ou porque moro no seminário? Ela disse, não, peço imensa desculpa, porque moro no seminário. E eu disse, e porquê? E a senhora diz, porque eu sei que aquilo está tudo a cair e vai ser vendido para a hotelaria. Eu disse, olha, eu estou lá, sou o reitor responsável, estou mesmo a chegar, é verdade, mas não sabia de nada disso. E olha, posso dizer que o seminário é muito bonito, tem problemas para resolver, estruturais, mas é de uma beleza que se calhar ninguém conhece. Então, olha, eu vou assumir um compromisso consigo e com a cidade, que é daqui a um ano vai haver visitas ao seminário. E as pessoas todas vão poder conhecer o seminário. E nesse ano, ou seja, isto foi em setembro, em junho do ano seguinte, portanto, nesse ano académico, se quisermos, ou pastoral, abrimos as portas. E eu diria que esse foi a grande mudança. Ou seja, quando nós, a 12 de junho de 2017, abrimos as portas a visitas diárias, as pessoas podem conhecer o espaço, a igreja, a biblioteca velha, que pouquíssima gente conhecia, os aposentos do bispo, sei lá, o refeitório, e podemos habitar o espaço, ou seja, as pessoas entravam numa casa que não é museu, porque é uma casa que é habitada, atualmente vivem cá 10 padres, mas é uma casa que foi sempre habitada e permanece habitada e queremos que seja mais habitada. Hoje temos o privilégio não só de ter estes espaços todos, muitos deles já renovados, como temos o privilégio de termos um conjunto de iniciativas culturais, de pessoas que nos procuram de iniciativas próprias, como é este fim de semana, em que muita coisa acontece no seminário. Só para ter uma ideia, nós chegamos a ter aos sábados em que temos 300 ou 400 pessoas no edifício. Isso eu acho que ninguém se apercebe. Nós tentamos fazer as coisas com alguma discreção, com alguma serenidade também, sem necessariamente muita publicidade, porque às vezes também já não temos capacidade de resposta para todas as iniciativas, porque facilmente elas enchem, mas temos feito um caminho muito bonito e sobretudo queremos que as pessoas se sintam bem, sintam a porta aberta, isso é que é o nosso grande desafio, sintam-se acolhidas e tem sido uma aposta ganha. Eu acho que as pessoas têm, quem passa, quem não conhece fica impressionado e há muita gente a regressar 2, 3, 4 e 5 vezes e mais vezes, e isso permite-nos ter aqui uma comunidade também permanente, mesmo pessoas pela celebração da Eucaristia que celebramos atualmente no jardim, porque já não temos espaço na igreja, e portanto temos uma comunidade de 200 ou 300 pessoas que vêm todos os domingos. Isso permite-nos também
ao ar livre
sempre, no verão, isto é, desde a Páscoa até chover, é sempre ao ar livre, senão depois é no salão. Mas nós temos mesmo muita gente, e essa missa é transmitida pela internet, temos muita gente no Brasil que nos acompanha, sobretudo na área dos artistas e da cultura. É uma missa muito focada para famílias que têm não crianças novas, pequenas, e também para gente não, eu diria não crente, ou gente que se está a aproximar da fé.
Padres, que não sequer sabia desse problema.
É às 11 horas, às 11 horas.
Aos domingos, 11 horas.
Todos os domingos, às 11 horas.
Na internet, podemos acompanhar.
Podemos ver, sim, nos canais do seminário, do Facebook, YouTube, e isso tem, sei lá, tem muitas visualizações, mas mais do que isso tem pontos de ligação a zonas, por exemplo, há uma pessoa no Líbano que eu sei que nos vê e que nos vai dando feedback, uma pessoa que passou por Portugal, mas é uma libanesa, uma família inclusive, há pessoas em sítios um bocado mais recônditos ou portugueses que passaram por cá e que estão lá, depois há uma grande comunidade no Brasil, comunidades depois nossas que são mais conhecidas, mas assim a comunidade mais relevante é a do Brasil que nos acompanha, que vai dando feedback.
Resumindo, padre, acho que o padre percebeu que era um crime ter este tesouro fechado ao mundo.
Sim, eu acho que isto era uma espécie de pérola escondida, que eu acho que também mantém um bocadinho dessa mística, ou seja,
mistério,
nós queremos também manter sempre esse espírito, que é o seminário tem que ter a abertura suficiente e a exposição suficiente para ser conhecido, mas não para ser devassado, e que possa permanecer sempre esta ideia de mistério, de presença, de acolhimento, de se sentir em casa, e por isso também nós temos espaços onde as pessoas podem comer. Ainda hoje houve aqui uma refeição com 50 ou 60 pessoas, que não têm a ver com a estrutura, são pessoas que quiseram vir aqui celebrar o seu aniversário, ter aqui um espaço diferente. Temos um espaço de acolhimento, há 19 quartos, por 40 camas, e portanto neste momento também estão pessoas que vieram este fim de semana cá só para viver estes dias de culturismo e vieram cá
por noite
cá. E, portanto, o que nós queremos é também desenvolver aqui esta área do turismo espiritual, queremos ser também inovadores nisso, ligarmos às redes europeias do turismo espiritual. Em Portugal isso não é muito trabalhado.
Está a crescer.
Está a começar a crescer, mas estruturado ainda não está, e nós queremos ser esse primeiro ponto dessa estruturação do turismo em Portugal. Estamos articulados com o Turismo Centro de Portugal também, e as coisas estão a correr muito bem.
Deixa-me fazer esta pergunta. A Igreja vê com bons olhos esta inovação, esta abertura, no fundo, ao mundo dos seus espaços, que normalmente tem muito escondido? Nós sabemos que a Igreja são verdadeiros tesouros escondidos, grande parte das vezes. Ou teve alguma dificuldade com a própria Igreja em dar este passo?
Primeira coisa que eu acho que é muito importante e pela qual eu me debato sempre é que a Igreja são as pessoas, e são as pessoas todas, são os batizados todos e as pessoas todas que nos queiram integrar, e portanto essa Igreja alargada acolheu muitíssimo bem e é a razão pela qual estamos aqui. Depois, quando falamos da estrutura, ou se quisermos da hierarquia, eu confesso que não tive nenhuma dificuldade, ou seja, há diálogos iniciais de negociação, de fazer o quê, como, há apresentação de propostas, mas quer da parte do Bispo, do nosso Bispo Dom Virgílio, que tem acompanhado todos os trabalhos, todas estas aberturas, que vai estando connosco, eu tenho sentido sempre totalmente apoiado. Poderá haver um ou outro colega que ache um exagero, e eu tenho nota disso, de vez em quando recebo uma mensagem de um colega ou outro padre, sobretudo, que acha que o seminário não deveria abrir tantas portas, ou que vê o seminário apenas como um lugar de religião estrita e pura, de missa e confissões e de seminaristas, e o seminário não é só isso, o seminário é uma coisa muito maior, tem um património muito maior, tem uma riqueza muito maior, e portanto eu tenho o imenso privilégio de ver aqui, por exemplo, no Baloiço, temos aqui o Baloiço, que é o sítio que vem cá mais gente por dia, ter jovens, Erasmus, todos os dias. Nós chegamos no pôr do sol, quando está um dia bom, a ter 70 a 80 pessoas aqui no pôr do sol, todos os dias,
tirar fotografias,
estar, e significa para nós que o seminário pode ser visto de várias maneiras. As portas abertas é mesmo também isso, é que todos têm cá um lugar, todos é todos, ou seja, não é por ser cristão, ou por ser ateu, ou por crente, menos crente, aqui todos podem ter um lugar. Claro, quem é crente e praticante tem um lugar, se calhar, mais ativo, mais envolvido nas partes religiosas e culturais, quem vem só pela parte da cultura, se calhar, está mais aí, quem vem pelo espaço exterior, jardins, valores, se calhar, mas há pessoas que usufruem de tudo, e isto também é outro aspecto para mim muito importante, que é ser crente não é apenas ser uma pessoa que está numa igreja a rezar. Como não crente, não é alguém que não possa entrar numa igreja. Portanto, eu gosto de desbater essas barreiras que normalmente nós...
Estereotipamos.
Sim. E eu acho que o pior que fazemos é colocarmos alguém dentro de uma gaveta, ou encaixá-las, ou etiquetá-las, ou pior, nós próprios deixarmos encaixar em alguma gaveta. Eu acho muita piada quando as pessoas têm muita afirmação de dizer eu não sou crente, ou eu sou ateu, ou eu sou crente, ou eu sou... Eu estou a dizer, José, não se preocupe com isso. Seja só. Deixe-se levar pelas viagens que valem a pena. Eu diria que há, se calhar, muitas eucaristias que não valem a pena, mas há muitas eucaristias que valem a pena. Se calhar há muita cultura que não vale a pena, mas há muita cultura que vale a pena. Há muitos espaços que não valem a pena, mas há outros espaços que valem a pena. E eu acho que estamos num tempo em que podemos, tudo aquilo que tem qualidade, tudo aquilo que nos eleva, religioso, espiritual, material, estético, ecológico, tudo aquilo que nos eleva não podemos prescindir. E, portanto, eu queria também dar essa visão mais holística da vida. E como eu detesto caixotes, e como eu detesto encaixotar pessoas, e como eu não gosto também que me metam dentro de um caixote qualquer, e não permito, também não gosto nada que o seminário seja catalogado. Eu acho que o seminário é exatamente isto, um seminário, uma casa de portas abertas, que tem um refeitório, mas não é um restaurante, tem uma capela, mas não é uma paróquia, ou tem uma igreja, mas não é uma paróquia, tem uma comunidade com 200 pessoas permanentes, mas também não é uma paróquia, tem um espaço cultural, mas também não é uma sala só de artes da cultura, tem um bar fantástico, mas não é um bar, tem um baloiço, mas não é só um espaço instagramável, tem um jardim, mas não é um jardim da cidade apenas. Por isso, eu acho que eu costumo dizer, o que é que distingue tudo? Tem um sacrário no meio, para mim é isso. Para mim tem essa diferença,
agora,
outros não.
Deixa-me colocar esta questão. A essência de um seminário é precisamente uma escola para futuros padres. Como é que estamos de candidatos, no fundo, a futuros padres? Continuamos com crise?
Isso é um aspecto muito engraçado, porque quando eu entrei no seminário, entrei em 94, éramos 10 de Coimbra, e quando eu saí em 2000,
estudou aqui?
Sim, 94 a 2000. Quando eu saí daqui em 2000, éramos 7 de Coimbra. Mas como estavam muitas dioceses unidas, estava aqui muita gente. E as pessoas achavam que os seminários estavam cheios porque havia muitas seminaristas da diocese. A Diocese de Coimbra, quando eu cheguei há 7 anos, tinha 2 seminaristas. Hoje tem 11 seminaristas. Somos a 4ª diocese do país com mais seminaristas. Sendo que somos das 4 mais pequenina em população. Temos à nossa frente Lisboa, Braga e Porto, que em termos populacionais não se comparam connosco. E, portanto, nós temos, eu diria, um enorme, até custa dizer assim, um enorme sucesso, que eu não faço publicidade dele por um aspecto muito simples. É que os números não dizem tudo. Ou seja, não é por eu ter 11 e que para onde vou entrar mais, que eu me sinto descansado na missão, mas a Diocese de Coimbra praticamente nunca teve tantos seminaristas. Portanto, esta ideia de que estamos em crise, é verdade, mas estamos em crise, se quisermos, no global, das vocações em geral.
E há muitos anos.
Há muitos anos. Coimbra sempre se habituou a ter 1, 2 seminaristas, portanto está em linha. Agora, se me pergunta se há crise, eu não sinto isso. Eu acho que há pouco entusiasmo na missão e acho que às vezes nós, como estamos todos a queixar-nos, pois não temos a energia suficiente para fazer o trabalho. Eu acho que, eu volto ao Evangelho deste domingo, que fala muito disso, a nós, na vida, compete-nos lançar sementes, lançar projetos, lançar sonhos, semear sonhos, desafiar jovens para coisas que valem a pena. E depois, há quem vai respondendo. E eu confesso que na Diocese de Coimbra, em termos disto, que é o número de seminaristas, tem sido um enorme sucesso. E estamos, de facto, a superar todas as expectativas. Se me diz que eu estou... Mas estás satisfeito com isso? É suficiente? Não, a missão não está terminada. Gostava de ter outra qualidade de seminaristas. Não é que eles sejam fracos, não é nesse sentido. Mas é... Gostava de ter outro tipo de seminários e outro tipo de formação. Acho que o mundo hoje exige uma formação diferente. E acho que os seminários continuam.
E a Igreja tem que acompanhar os tempos.
Sim, e acho que aí temos várias lacunas. Sou apologista que os seminários mudem, melhorem os seus níveis de formação, os seus focos. Portanto, tenho muita pena que os seminários hoje estejam ainda no século XX. O mundo mudou para o século XXI, mas os seminários não mudaram. Atenção, eu sou professor do ensino superior também e posso dizer que a escola também não mudou. Ou seja, nós estamos no século XXI e continuamos a ensinar como o final do século XX. E isto é uma preocupação que não é da Igreja, é de todos. Nós estamos atrasados em relação ao mundo. Nós todos, nós Portugal em particular, nós cidade de Coimbra, nós Igreja, nós país, estamos atrasados. O mundo está no século XXI e nós ainda não chegamos ao século XXI.
Falou há pouco que vale a pena, eu acho, para concluirmos esta nossa breve conversa, sim, e agradeço-lhe muito esta disponibilidade, o que vale mesmo a pena é redescobrir este paraíso que Coimbra tem disponível para a região e claramente para o país e para o mundo.
Sim, às vezes eu acho que as pessoas podem pensar exagerado quando nós falamos para o país e para o mundo, sobretudo em Coimbra estamos a pensar sempre, estamos habituados a pensar em pequeno, mas eu conheço muitas partes do mundo e posso dizer que o seminário e outros lugares de Coimbra estão ao nível do que há de melhor no mundo. Não estou a dizer que é o melhor do mundo, estou a dizer que estão ao nível do que há de melhor do mundo. Posso dizer que ainda agora na próxima semana há um seminário da Alemanha que quer vir conhecer este projeto. Ou seja, como é que lá chegou, não sei, mas eles querem vir a Portugal e querem conhecer concretamente este projeto. Como é que este seminário está a surgir. Eu devo confessar que há 4 anos eu fui à Alemanha ver como é que os mosteiros estavam a ressurgir. E se calhar é isto que está a acontecer, ou seja, tal como eu fui ao sul da Alemanha...
Há que reinventar, à procura as experiências do, sim, que existem no mundo.
À procura do que se estava a fazer melhor na Europa, se calhar eles vêm também à procura e nós não estamos habituados a isso. Nós estamos sempre habituados ao mundo dos pequeninos, ao Portugal dos pequenitos, desculpe, e às cidades dos pequenitos, e acho que o seminário tem que ser mesmo o descobrir, porque quem não vem perde uma oportunidade. E, portanto, eu diria que é uma oportunidade perdida e a vida é demasiado curta para perdermos tantas oportunidades.
E eu deixo aqui um convite para mais uma oportunidade, aos domingos, às 11 horas, numa rede de redes sociais do seminário, poderem acompanhar.
Ouvir aqui ao jardim, que ainda, ainda é mais simpático, vir pessoalmente.
Esta Eucaristia diferente, ao ar livre, que o Padre Nuno celebra, e convida seguramente quem nos está a escutar a fazê-lo também. Um abraço grande.
Obrigado.
Bom fim de semana.
Obrigado.